Nós ganhamos lá, estamos liderando com 76 mil votos de vantagem, sobrando quase nenhum para contar. E de repente isso tudo para. Isso é fraude contra o povo americano. Isso é uma vergonha para o nosso país. Estávamos nos preparando para vencer a eleição. E francamente, nós vencemos a eleição. Nosso objetivo agora é assegurar a integridade para o bem da nação. Esse é um grande momento. É uma fraude importantíssima em nosso país. Nós queremos que a lei seja usada de maneira adequada. Então vamos para a Suprema Corte. Queremos que a votação pare. Não queremos que eles encontrem cédulas às 4 horas da manhã e as acrescentem à lista. Trata-se de um momento muito triste. Para mim é um momento muito triste. Nós vamos ganhar e até onde eu sei, nós já ganhamos. Vamos agora para o filho Eric do presidente.
Guys, this is fraud.
Gente, isso é fraude.
This is absolute fraud. We've seen it in Philadelphia before.
Isso é uma fraude total. Nós já vimos isso acontecer na Filadélfia.
They're trying to make a mockery of the election of this country.
Estão tentando zombar da eleição desse país.
My father is up by almost half a million votes in this state with 86% reported.
Meu pai tem quase 500,000 de votos de vantagem aqui no estado da Pensilvânia e 86% das urnas já foram computadas.
And plenty of red counties left to go.
E ainda falta computar muitos condados republicanos.
We're gonna win Pennsylvania.
Vamos vencer na Pensilvânia.
But they're trying to cheat us out of it because they know it's their only path to victory.
Mas estão tentando trapacear para nos tirar da jogada, pois sabem que é o único caminho através do qual eles podem vencer. E agora vejam que fim triste do Rudy Giuliani.
You think we're stupid? You think we're fools?
Vocês acham que nós somos burros, que somos idiotas?
You know something? The Democrats do think you're stupid, and they do think you're fools.
Mas sabe do que? Os democratas acham vocês burros mesmo. Por isso que chamam vocês de deploráveis. Acabou. Vamos manter as coisas como estão. Vamos vencer essa eleição. Na verdade, nós já vencemos. É só questão de contar os votos de forma justa.
What it says to me is this is a concerted effort of the crooks that run the Democrat Party.
Para mim, trata-se de um esforço consciente dos bandidos que organizam o Partido Democrata.
And you know these big city machines are crooked.
E sabe, essas máquinas que usam nas cidades grandes estão fraudadas. E agora o discurso do Biden.
Democracy is the heartbeat of this nation.
A democracia é o que faz o coração da nação bater.
Even in the face of a pandemic, more Americans voted this election than ever before in American history.
Mesmo com a pandemia, mais americanos votaram nessa eleição do que em qualquer outro momento da história.
Here, the people rule.
Aqui, quem governa é o povo.
I'm not here to declare that we've won, but I am here to report. When the count is finished, we believe we will be the winners.
Não estou aqui para dizer que vencemos, mas estou aqui para relatar que acreditamos que, quando a contagem terminar, nós teremos ganhado.
Of special significance to me is that we've won with the majority of the American people.
Tem significado especial para mim o fato de que ganhamos com a maioria dos votos.
So once this election is finalized and behind us,
quando a eleição tiver terminado e ficado para trás,
it'll be time for us to do what we've always done as Americans.
Chegará a hora de fazermos o que sempre fazemos como americanos.
Put the harsh rhetoric of the campaign behind us.
Deixar a retórica dura de campanha para trás.
To lower the temperature, to see each other again, to listen to one another.
Baixar a temperatura, nos vermos novamente, ouvirmos uns aos outros.
To hear each other again, and respect and care. For one another.
Ouvirmos uns aos outros, respeitarmos e cuidarmos um dos outros.
To unite, to heal, to come together as a nation.
Unir, curar as feridas, nos unirmos como nação.
I know this won't be easy. I'm not naive. Neither of us are.
Sei que isso não vai ser fácil. Não sou inocente. Ninguém aqui é.
I know how deep and hard the opposing views are in our country on so many things.
Sei o quanto as visões de mundo quanto a várias questões são profundas, duras e antagônicas no nosso país.
But I also know this as well.
Mas também sei do seguinte.
To make progress, we have to stop treating our opponents as enemies.
Para que possamos continuar caminhando para frente, precisamos parar de tratar nossos oponentes como inimigos.
We are not enemies.
Não somos inimigos.
What brings us together as Americans is so much stronger than anything that can tear us apart.
O que nos une como americanos é muito mais forte do que qualquer outra coisa que possa nos separar.
So let me be clear. We are campaigning as a Democrat, but I will govern as an American president.
Então permitam-me deixar uma coisa bem clara. Estou em campanha como democrata, mas governarei como um presidente americano.
The presidency itself is not a partisan institution.
A presidência não é uma instituição partidária.
It's the one office in this nation that represents everyone.
É a instituição desse país que representa a todos.
And it demands a duty of care for all Americans.
E ela demanda que se cuide de todos os americanos.
That is precisely what I will do.
E é exatamente isso que vou fazer.
I will work as hard for those who didn't vote for me as I will for those who did vote for me.
Vou trabalhar tanto por quem votou em mim quanto por quem não votou em mim.
Every vote must be counted.
Todos os votos precisam ser contados.
No one's going to take our democracy away from us. Not now, not ever.
Ninguém vai tirar de nós a nossa democracia, nem agora, nem nunca.
There will be no blue states and red states when we win. Just the United States of America.
Quando ganharmos, não haverá estados vermelhos e azuis. Haverá apenas os Estados Unidos da América. E agora o nosso presidente.
Eleições americanas.
Governo mundial.
Eu vou falar que é claro, estou torcendo pelo Trump.
Claro.
Ah, e diz que ele está eleito.
Deus te ouça.
Ator pornô.
Medo e delírio em Brasília.
É uma canalice que vocês fazem.
Então bundão é o Jair.
Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição dia 673. Bora passar raiva?
Bora.
Bora.
Bora!
Medo e delírio em Washington. As reações. Antes das notícias da confusa eleição das bandas de lá, vamos às reações em Brasília. Como é que deixam o capitão bater papo na portaria do palácio assim?
Preferência, eu acho que todo mundo tem. E eu não vou discutir com ninguém. Quem é democrata, quem porventura torce para os republicanos. Você sabe a minha posição. É clara, isso não é interferência.
Errou!
Pois é, aí entra aquele lance de que o Bolsonaro acha que discurso e ação são coisas diferentes. Mas esquece que discurso é ação, e que discurso vira ação. Então, portanto, sim, a interferência. E é burrice, porque não beneficia o Brasil isso. E a interferência tanto que Mourão ontem prometeu neutralidade. Disse que
isso aí é um princípio constitucional nosso.
Quando falava do princípio da não interferência.
Tem uma boa polícia com o Trump, espero que ele seja reeleito, espero, né?
E segundo o Daniel Golino, no Globo, no dia 4, ele também disse o seguinte.
Se Deus quiser, ele ganha. Amanhã sai o resultado lá.
Então Deus desceu à terra e disse: escuta aqui, Bolsonaro, não tenho nada a ver com eleição.
Amanhã já, o pessoal lá, aquela mídia do contra, sempre do contra, vai se render à realidade.
Pois é, se o Trump perder, não vai ser por obra divina. Bolsonaro já tinha mudado de assunto, mas voltou ao tema só pra poder bater no Biden de novo. E se já não tava claro que o Bolsonaro só joga pra torcida e que se exploda todo mundo...
Porra!
A palavra é de prata, Bolsonaro, mas o silêncio é de ouro.
É verdade.
O candidato democrata, né, em duas oportunidades falou sobre a Amazônia. É isso aqui, não, para o Brasil? Aí sim, uma interferência de fora pra dentro.
Não.
Daniel Golino no Globo, no dia 4.
Bolsonaro foi questionado diretamente se estava interferindo na disputa eleitoral dos Estados Unidos e chegou a brincar sugerindo opções de como poderia interferir no pleito.
E a minha interferência, você quer como? Econômica, bélica, militar ou cibernética?
Militar e bélica não é a mesma coisa? E agora o constitucionalista Bolsonaro definiu o que é interferência.
Eu sou realmente a Constituição!
Depois, Bolsonaro criticou quem sugere que exista algum tipo de interferência sua nas eleições.
Quem fala isso, quem escreve isso, tem que deixar os banquinhos, os colares, né? Ver como é que é a realidade. Preferência, eu acho que todo mundo tem. E eu não vou discutir com ninguém.
Discurso é ação, presidente. Mas vamos para Emily Bank no Estadão, no dia 4.
O chefe do executivo voltou a destacar a boa relação com o presidente Donald Trump e ressaltou que o Brasil não vai interferir em nada.
Você sabe a minha posição. É clara, isso não é interferência. Tem uma boa política com o Trump. Espero que ele seja reeleito, espero, né? E o Brasil vai continuar sendo o Brasil. Sem interferir em nada, até porque quem somos nós para interferir, né?
O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a golpista Jeanine Añez e um dos últimos a felicitar o candidato do Evo Morales. Discurso
significa
e vira ação, presidente. E essa sucessão de falácias a seguir é maravilhosa.
Mas o que é a falácia da ladeira escorregadia?
Esse bom relacionamento, coisa que não havia em governos anteriores, tirando Temer, né? Em governos anteriores não havia esse bom relacionamento. E tem gente incomodada com isso. Acho que eu devia ser inimigo dos Estados Unidos, ou criticar o governo americano e elogiar a Venezuela, Cuba e outros países aí que não tem nada de exemplo para nós aqui na América do Sul.
É uma falácia, por quê? Ela diz que se você permite A, vai fazer com que permita de A a Z.
Porra. Pois é, puta falso dilema, meu. Apoiar a Venezuela e Cuba não são a única opção à lambeção desenfreada de do Trump. Mas a gente tem que se apegar às pequenas vitórias. E olha só, pelo menos o Bolsonaro não foi a primeira autoridade gringa a parabenizar o Trump, mesmo sem saber se ele venceu de fato. A proeza coube ao primeiro-ministro esloveno, para desespero da União Europeia.
Calma, tá? Com muito cuidado.
E essa a seguir do Mui Sereno e Tolerante Guedes, da Basília Rodrigues na CNN no dia 3.
Abre aspas, eu acredito nas democracias.
Uhum.
E não é conveniente o ambiente de guerra. A palavra hoje é serenidade e tolerância.
Cala a boca, não perguntei nada.
Dia importante para a democracia mundial. Fecha aspas.
Bom, vai ver o Guedes não tem esse quê de viúva do Pinochet. E vai ver que o Bolsonaro é sereno.
Acabou, porra!
Tolerante.
Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem por isso te acusa de homossexual.
E também não cria um ambiente de guerra.
Vamos acabar com o cocô no Brasil!
Bom, mas se é pra comemorar as pequenas vitórias, pelo menos o Guedes não chutou quem seria o vencedor. O que nessa bad trip escrota do caralho já é um alento. Medo e delírio em Washington, a eleição. Bom, a gente foi dormir desgraçado da cabeça. As primeiras notícias do dia não mudaram muito o nosso humor. E tudo que passava na cabeça é essa fala do Trump na campanha de 2016, dizendo, na frente das câmeras, por livre e espontânea vontade, que ele poderia matar alguém em plena Quinta Avenida e as pessoas continuariam a apoiá-lo, porque, segundo ele, os seus eleitores são os mais fiéis.
Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay?
Luciana Coelho na Folha no dia 4.
O comparecimento dos eleitores nesse 3 de novembro foi histórico e, segundo o US Elections Project, que monitora o índice, deve bater os 160 milhões. Se o número se confirmar, terão votado 67% dos americanos aptos a fazê-lo. O percentual pode parecer baixo se comparados, por exemplo, com os do Brasil, onde quase 80% dos 147 milhões de eleitores votaram em 2018. Mas é preciso lembrar que, nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, o voto não é obrigatório. Desde o início do século passado, o comparecimento às urnas jamais chegou a 70% do eleitorado. Estima-se que nesse ano 239,2 milhões dos 328,1 milhões de americanos estejam aptos a votar, ou seja, são cidadãos e maiores de idade. Na eleição passada, uma das que mais atraíram eleitores nas últimas décadas, 59,2% foram às urnas escolher entre Donald Trump e Hillary Clinton. Com Barack Obama e John McCain em 2008 foram 57,1%. Na fatídica eleição de George W. Bush no ano 2000, que precisou da Suprema Corte, apenas metade dos americanos votou. Ainda assim, índice maior do que a baixa histórica em 1996, quando 49% participaram da disputa entre o democrata Bill Clinton, o republicano Bob Dole e o independente Ross Perot. Os percentuais tendem a ser ainda mais baixos quando um dos candidatos é um presidente que tenta a reeleição.
Pois é, e não fosse a pandemia, o Trump talvez levasse de lavada. Só pouco antes da hora do almoço, a possível vitória do Biden começou a clarear. Apesar de até agora tá tudo um pouco no ar ainda. Agora, no caso, 6:05 da tarde, no dia 5 de novembro.
A apuração de votos nos estados do Wisconsin e Michigan nessa quarta-feira, dia 4, abriu caminho para o democrata Joe Biden chegar mais perto da Casa Branca. Conforme analistas alertaram nas semanas anteriores à votação, alguns estados poderiam registrar uma virada democrata no curso da apuração dos votos, quando as cédulas que vieram pelo correio fossem contabilizadas.
It's very sad.
Inclusive, o Bernie Sanders tinha dito isso há umas duas semanas. Quem faz a pergunta é o Jimmy Fallon.
It's been said that we won't know the results
until days later.
Disseram que a gente não saberia dos resultados da eleição até dias depois do pleito.
When do you think we'll know the results?
Quando você acha que vamos saber dos resultados?
My view is every vote must be counted.
A minha perspectiva é de que todos os votos precisam ser contados.
You're going to have a situation, I suspect, in states like Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, other states.
Vamos ter uma situação em estados como Pensilvânia, Michigan e Wisconsin, além de outros estados,
where they are going to be receiving huge amounts of mail-in ballots.
Onde vão receber muitas cédulas enviadas pelo correio.
And unlike states like Florida or Vermont, they're not being able, for bad reasons, to begin processing those ballots until, I don't know, election day or maybe when the polls close.
Ao contrário de estados como a Flórida e Vermont, eles não vão conseguir, por motivos ruins, processar as cédulas até o dia da eleição, ou talvez só comecem o processamento depois do término da eleição.
That means you're gonna have states dealing with perhaps millions of mail-in ballots.
Isso significa que talvez alguns estados tenham que lidar com milhões de cédulas enviadas pelo correio.
Here is my worry.
E eu me preocupo com o seguinte.
What polls show and what studies have shown is that for whatever reason,
o que as pesquisas e os estudos mostram é que, seja pelo motivo que for,
Democrats are more likely to use mail-in ballots.
Os democratas têm uma probabilidade maior de votar pelo correio.
Republicans are more likely to walk into polling booths on election day.
E os republicanos têm uma chance maior de votar presencialmente no dia da eleição.
It is likely that the first votes that will be counted will be those people who came in on election day, which will be Republican.
É provável que os primeiros votos a serem computados sejam daquelas pessoas que votaram presencialmente no dia da eleição, que são em maioria republicanos.
And here is the fear, and I hope everybody hears that.
E essa a seguir é a minha suspeita. Espero que todos entendam.
It could well be, you know. I don't know what's going to happen. Nobody does.
Pode ser, bom, eu não sei o que vai acontecer, ninguém sabe.
But it could well be that at 10 o'clock on election night.
Mas pode ser que às 10 horas no dia da eleição.
Trump is winning in Michigan, he's winning in Pennsylvania, he's winning in Wisconsin.
O Trump esteja ganhando em Michigan, na Pensilvânia e em Wisconsin.
And he gets on the television and he says, "Thank you Americans for re-electing me. It's all over. Have a good day."
E que ele vá para as televisões falar: "Obrigado, americanos, por me reelegerem. Acabou, tenha um bom dia."
But then the next day and the day following,
mas aí no dia seguinte e nos dias subsequentes,
all of those mail-in ballots start getting counted and it turns out that Biden has won those states.
Todos aqueles votos enviados pelo correio são contados e quem ganhou naqueles estados foi o Biden.
At which point Trump says, "See? I told you the whole thing was fraudulent."
E nesse ponto Trump aparece e diz: "Tá vendo? Eu falei que esse voto pelo correio era uma fraude."
"I told you those mail-in ballots were crooked."
Eu disse que aquelas cédulas do correio eram fraudadas.
"And I got, you know, we're not going to leave office."
E nós não vamos deixar o governo.
So that is a worry that I and a lot of people have.
Isso é algo com que eu e muita gente se preocupa. Beatriz Bula e Paulo Beraldo no Estadão no dia 4.
É o que tem acontecido nos dois estados do crucial meio oeste, região que deu a Donald Trump a vitória em 2016. Após o avanço da apuração em Wisconsin, a campanha de Trump anunciou que houve alegações de irregularidades em muitos condados no estado. Abre aspas, "o que levanta sérias dúvidas sobre a validade dos resultados. O presidente está dentro do limite para solicitar uma recontagem e faremos isso imediatamente." Fecha aspas, afirmou o chefe de campanha Bill Stepien.
So we won. Nós ganhamos lá, estamos liderando com 76 mil votos de vantagem,
sobrando quase nenhum para contar. E de repente isso tudo para. Isso é fraude contra o povo americano. Isso é uma vergonha para o nosso país.
Essa foi a primeira contestação que Trump admitiu que fará na eleição. Candidatos democratas costumam ter ganhos na apuração após a votação nos estados, onde a contabilização das cédulas pelo correio é feita após a contagem dos votos presenciais. Isso porque o eleitorado democrata é mais propenso a votar de maneira antecipada. Neste ano, a votação pelo correio bateu recorde em razão da pandemia, o que deu esperanças à campanha democrata ontem mesmo diante de resultados iniciais favoráveis a Trump.
Pois é, tá claríssimo que o Trump, obviamente, cantou vitória antes da hora. Segundo a BBC, que foi hiperconservadora com as vitórias nos estados, o Wisconsin agora tá pro Biden. Apesar da contagem de votos estar exatamente igual ao que tava antes, com o mesmo número de votos, inclusive. Pensilvânia pode ser que vire. Você que tá aí no futuro, me diga. Mas vai dar muita merda ainda, aguarde e confie. Você acha que se o Biden ganhar, o Trump vai cair com elegância? Adoraria me surpreender, mas acho que não. Mas esse papo de voto envergonhado diz muito sobre o Trump. E também sobre o Bolsonaro. Bolsonaro, Daniel Bramatti, no dia 4, no Estadão.
A noite de terça-feira começou com o jeito de 2016, com Donald Trump contrariando pesquisas de véspera e projeções de especialistas. O populoso estado da Flórida foi a primeira decepção para os eleitores de Joe Biden, que esperavam ter lá uma vitória definidora logo no início da apuração nacional. As pesquisas mais recentes davam, em média, vantagem de cerca de 3 pontos percentuais para o candidato democrata na Flórida. Mas desde o começo da contagem dos votos, havia indícios de que esse resultado não se concretizaria. Biden teve, no distrito eleitoral de Miami-Dade, o maior do estado, desempenho inferior ao da candidata Hillary Clinton há 4 anos, enquanto Trump manteve seus redutos. No início da madrugada, os resultados oficiais da Flórida mostravam o inverso das projeções baseadas em pesquisas. Trump com 3 pontos na frente em vez de 3 pontos atrás. O resultado contrariou não apenas as expectativas dos democratas. O modelo estatístico de previsão da revista The Economist, por exemplo, indicava 80% de chances de uma vitória de Biden na Flórida. Vencer na Flórida era importante para os democratas, porque isso praticamente definiria a eleição. Mas o mesmo não era verdade para Trump. Mesmo ganhando lá, ele ainda precisaria surpreender em outros estados para repetir a zebra de 2016. Uma variável que pode não estar sendo captada pelas pesquisas é o chamado voto envergonhado. Em 2016, parte dos eleitores ouvidos pelos institutos não admitia que votaria em Trump. O resultado final é também influenciado pela participação efetiva, já que o voto é opcional. Outros 2 estados em que as pesquisas indicavam leve vantagem para Biden e que acabaram se inclinando para Trump na apuração foram Georgia e Carolina do Norte. O jornal New York Times, com base em dados parciais da apuração, projetava que o atual presidente provavelmente venceria nos 2 locais, com margem apertada, menos de 2 pontos percentuais. No Texas, outro estado populoso e importante no colégio eleitoral americano, os resultados confirmaram as pesquisas recentes, que davam leve vantagem para Trump. O estado é tradicionalmente republicano. Apesar disso, os democratas ainda sonhavam com uma vitória lá, apostando em mudanças demográficas que elevaram o número de eleitores jovens e de perfil urbano. Em 2016, das 20 maiores empresas de pesquisas dos Estados Unidos, incluindo redes de TV e jornais, apenas uma apontou uma vantagem consistente de Donald Trump. A candidata democrata Hillary Clinton foi apontado como favorita em praticamente todas as projeções. Mas Trump ganhou em estados decisivos, como a Flórida, que havia dado a vitória a Barack Obama nas 2 eleições anteriores a essa. Há 4 anos, o republicano também venceu em estados como Wisconsin e Pensilvânia, que tinham pesquisas equilibradas. De acordo com analistas, um dos problemas das pesquisas na época foi que as sondagens não captaram os eleitores de Trump, que preferiram não declarar o voto no republicano. Outra questão foi que a participação de pessoas brancas das zonas rurais dos Estados Unidos foi maior do que a de eleições passadas, enquanto a de jovens e negros caiu.
E a questão racial dos latinos que vivem na Flórida está muito bem explicada a seguir. Em matéria não assinada no Estadão no dia 4, intitulada "Hispânicos temerosos do socialismo ajudaram na vitória de Trump na Flórida".
A retórica antissocialista de Donald Trump fez eco na Flórida. Embora seu adversário, Joe Biden, tenha mobilizado alguns eleitores, os hispânicos de direita, capitaneados pelos cubano-americanos anticastristas, contribuíram para a vitória do presidente neste estado do sudeste americano. No bairro cubano de Little Havana, em Miami, dezenas de cubanos ouviam salsa e agitavam bandeiras americanas, já comemorando a vitória do seu presidente nesse estado de que Trump precisava para se manter na Casa Branca. Segundo especialistas, a vitória de Trump nesse estado foi resultante de vários fatores. Entre eles, seu carisma entre os moradores brancos das zonas rurais e sua retórica anticomunista, que convenceu os hispânicos, receosos dos governos de esquerda da América Latina. Abre aspas, os democratas perderam o voto hispânico. Não só o dos cubanos, também dos venezuelanos, argentinos, bolivianos, colombianos. São todos trumpistas aqui. Fecha aspas, disse Eduardo Gamarra, professor de ciência política da Universidade Internacional da Flórida. Os protestos raciais que desde o verão provocaram distúrbios em todo o país tampouco ajudaram a convencer os latinos da Flórida, que não se identificam com os afro-americanos, a votar em Biden. Abre aspas, o eleitor sul-americano que está aqui na Flórida vem das classes médias e altas dos nossos respectivos países. Fecha aspas, disse Gamarra, lembrando o racismo dominante das sociedades latino-americanas. Abre aspas, por isso uma das coisas que mais mal fez foi o tema do Black Lives Matter. Ao contrário, os latinos do restante dos Estados Unidos têm outra percepção de si mesmos, por sua origem social, do que estarem comprometidos com o debate dos direitos civis, fecha aspas, explicou. O cubano Carlos Rizzo, por exemplo, aguardava os resultados em sua casa em Miami, rezando junto com a família, para que Trump vencesse. Ele considera que o movimento Black Lives Matter é um instrumento da esquerda para abalar a democracia. Abre aspas, esse Black Lives Matter, todo mundo sabe o que são e o que provocaram. Fecha aspas, disse a AFP, esse motorista de 53 anos. Abre aspas, eles e os Antifa são pessoas que os democratas usaram para criar pânico e terror. Fecha aspas.
Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso.
Porra.
E passamos pro Marcelo Coelho na Folha no dia 3.
Com o surgimento de figuras como Donald Trump e Jair Bolsonaro, tornou-se frequente lembrar uma frase do marxista italiano Antonio Gramsci. Nos ambientes de esquerda, pelo menos, a citação vai ficando até cansativa. Aqui vai. A crise, dizia Gramsci, consiste precisamente no fato de que o velho está morrendo e o novo não pode nascer. Nesse interregno, uma grande variedade de sintomas mórbidos aparece. Sem dúvida, o populismo de direita, que ganhou força depois da crise de 2008, tem tudo para ser chamado de sintoma mórbido. É preciso que um sistema esteja em perturbação profunda para dar apoio a políticos que, em condições normais, somente poderiam mobilizar uma parcela mínima de fanáticos e malucos. Mas, de tão repetida, a frase de Gramsci foi ganhando uma aura profética e explicativa, que me parece meio exagerada, e começo a ter dúvidas sobre o que de fato pode significar. O fascismo nascera dessa crise de dominação política, desse colapso da velha ideologia do liberalismo econômico. Até aí é difícil discordar. Mas o que dizer daquele novo? Que, segundo Gramsci, ainda não podia nascer. Com a derrota de Hitler e Mussolini, o regime que se instituiu nos países desenvolvidos foi o de um capitalismo mais avançado socialmente, o sistema do welfare state. Depois de 30 ou 40 anos, a social-democracia tinha envelhecido, e os países capitalistas entraram numa nova fase, a da destruição neoliberal. Vemos agora, com a crise de 2008, que o neoliberalismo ficou velho. Já está morrendo. O problema para mim é que todas essas transformações para o bem ou para o mal se fazem dentro do sistema capitalista.
Eu não estou suportando mais.
O novo, mais radical, aquele da perspectiva de Gramsci, ficou para as calendas. O primeiro grande sintoma mórbido apareceu em 1852, com a tomada de poder de Napoleão III na França. Foi a primeira crise de hegemonia, e a análise de Marx a esse respeito é retomada cada vez que o autoritarismo e o populismo de direita mostram as garras. Difícil chamar um fenômeno tão comum de sintoma mórbido, típico de uma era de transição. Transição para onde?
Não sei.
O novo não é uma manhã ensolarada, uma primavera que uma hora nasce.
Novo é diferente, é top, é moderno.
E aberrações como Trump e Bolsonaro.
É por isso que Deus te escolheu.
Não são monstruosidades genéticas do processo histórico, causadas por acidentes abortivos. São mais parecidos com a mutação nova de um vírus, que causa uma pandemia política em condições precisas e que exige, como sempre, um enorme esforço de vacinação.
Vacina eu tomo! Pá! Briga numa bunda! Pá! Briga na outra! Pá! Briga numa bunda! Pá! Briga na outra! Duas!
E encerramos com o Vinícius Torres Freire na Folha no dia 3.
Donald Trump é uma doença ou sintoma de um mal pior? Derrotado ou vitorioso, já terá deixado sequelas de qualquer modo.
E quando você é star, eles deixam você fazer. Você pode fazer
qualquer coisa.
Grab him by the pussy.
Trump inspirou, incentivou ou legitimou supremacistas brancos.
Very fine people on both sides.
A xenofobia.
We have people coming into the country or trying to come in. We're stopping a lot of them. But we're taking people out of the country. You wouldn't believe how bad these people are. These aren't people. These are animals.
A desconfiança na razão.
The Green New Deal, right? Green New Deal. I encourage it. I think it's really something that they should promote.
Darling, is the wind blowing today? I'd like to watch television, darling.
Promoveu a mentira sistemática e a disseminação da paranoia.
Donald Trump continues to say the country's rounded a corner on fighting COVID-19. In fact, this week the White House announced it has beaten the pandemic.
Avacalhou tudo isso que faz parte do pacote básico da democracia liberal. Há surtos de paranoia ou ressentimento reacionários que causam comoção e sofrimento, mas passam. Ao menos acabam não continuam tendo força bastante para abalar pilares dessas democracias liberais. Não foi o caso nem com o macartismo dos Estados Unidos nos anos 50, por exemplo.
Comunista!
Deixou marcas, destruiu vidas e inoculou para sempre na política americana a rejeição mesmo a ideias sociais democráticas e o delírio anticomunista, mas não produziu instituições autoritárias. Um movimento contemporâneo na França, o pojadismo, agregou o ressentimento da pequena burguesia reacionária corporativista, revoltada com a modernização do país e com instituições da democracia francesa da época que funcionavam muito mal, aliás, tanto que acabaram em um golpe militar disfarçado em 1958. Mas a democracia francesa progrediu e o pojadismo é uma nota de rodapé, embora uma de suas crias, Jean-Marie Le Pen,
raça ruim, ardiloso,
tenha dado brotos depois de 4 décadas dormente. Trump é muitas vezes explicado pelo ressentimento dos trabalhadores largados nas regiões decadentes da indústria, pela revolta das comunidades do interior, dos desconfiados da civilização dos costumes e dos direitos de minorias ou discriminados quaisquer, contra as elites ilustradas e a indiferença dos tecnocratas econômicos. A desigualdade de renda e de educação teria sido um fator também, assim como, contraditoriamente, o ressentimento contra programas sociais que justamente atenuam tais iniquidades, apesar de modo diminuto nos Estados Unidos. Mas mesmo tais ressentimentos não bastam para explicar a força renovada do racismo, das milícias armadas ou o descaramento neonazista. Um grande, embora controverso, sociólogo americano, Richard Sennett, escreveu nessa semana no jornal britânico The Guardian que o ressentimento seria mais profundo. Reflete uma degradação civilizacional mais séria e que seria a atitude de uns 30% dos americanos. Trata-se de pessoas para quem a vida socioeconômica é um jogo de soma zero. Reconhecer direitos de outros por si só implica a perda dos próprios direitos. Rebaixar outrem é progresso para si. Seria assim parte dos brancos americanos, diz Sennett, um pessimista a respeito da vida pública, do sentimento, do propósito da vida ou da situação do trabalho contemporâneo. Parte da base trumpista de 2016 desertou o presidente agora, acredita Sennett. Aposentados, trabalhadores da indústria, pequenos empresários, classe média alta dos subúrbios e parte dos evangélicos. Restaria um núcleo fanático, mas imenso, que tende a se tornar ainda mais extremista caso Trump perca. Viriam a se sentir mais abandonados e agora traídos por outros eleitores e pelo sistema em geral. As feridas americanas não serão curadas tão cedo, conclui Sennett. É difícil captar de modo mais preciso esse ressentimento branco entranhado. Mas, de certo, tão cedo, no mínimo, não vai se dar um jeito nas polarizações de cor, renda, educação, poder e da falta de entendimento básico do que sejam razão e terreno comum de diálogo.
E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medodelirioembrasilia.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Essa edição usou áudios de Foco do Brasil, NBC News, Jason Queiroz, NCB New York, CNN, CBS News, Now This News e CBC News. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se/medoedelirio.
Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara?
Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito, escreve pra gente no medoedelirioembrasiliapodcast@gmail.com ou nas redes sociais. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto?
Bora!
Permite uma parte?
Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
A demora na apuração em estados-chave para a vitória de Joe Biden mobilizou eleitores de Donald Trump. Em muitos estados, protestos contra e a favor do presidente terminaram em violência.
Tem uma proposta, emenda à Constituição, deputada Bia Kicis, pode ser aproveitado isso aí, voltando aí o voto impresso, que é a maneira que você tem de auditar, contar os votos de verdade aqui. Então nós devemos sim ver aí o que acontece em outros países, né? E buscar um sistema onde seja confiável por ocasião das eleições.
Ah, não, aí não, aí ele extrapolou.
Porra!
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 Putinha do poço!
Problemas?
Pornô!
Paralelepípedo de craque?
Paralelepípedo de craque?
Paralelepípedo de craque.
Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
Parte terminal do aparelho digestivo!
Pum!
O Brasil vai pro espaço!
Está integrando essa comitiva o nosso senador Fernando Collor. Também um homem que luta pelos interesses do Brasil e também em especial do seu Estado. Obrigado, hein?